Governo sanciona a lei do Vale Cultura e Eunício Oliveira afirma que medida vai aumentar acesso da população a livros, museus e teatros.
Senado termina 2012 com diversos projetos para reduzir carga tributária e tornar transparente a arrecadação de impostos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os trabalhadores terão direito a um Vale Cultura de R$ 50,00 para comprar ingressos de teatro e cinema, além de livros, CDs, revistas, jornais e outros produtos correlatos.
A nova lei sancionada pelo governo foi aprovada pelo Congresso Nacional e busca estimular o acesso à cultura e à economia do setor. Repórter Jorge Cardim.
A nova lei vai beneficiar os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. As empresas que aderirem ao Vale Cultura poderão descontar até R$ 5,00 dos empregados e deduzir a diferença na hora de pagar um imposto de renda. O dinheiro será depositado em um cartão magnético para uso em estabelecimentos credenciados. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, explicou que a iniciativa vai estimular a cultura brasileira e ajudar a criar empregos.
O Vale Cultura promoverá a universalização do acesso à fruição dos bens e serviços culturais, estimulará a visitação de estabelecimentos de serviços culturais artísticos e incentivará o acesso a eventos e espetáculos, fortalecendo a demanda agregada da economia da cultura no Brasil.
Um estudo do IBGE revela que 9 em cada 10 brasileiros nunca foram a museus e teatros e 90% das cidades do país sequer possuem um cinema. E apenas 17% da população compram pelo menos um livro por ano. Pela lei, o governo tem um prazo de 180 dias para estabelecer as regras do programa. O benefício deve começar a ser pago em julho de 2013.
Os brasileiros devem pagar mais de R$ 1,5 trilhão em impostos no ano de 2012, entre tributos federais, estaduais e municipais.
Esse deve ser o valor, no dia 31 de dezembro deste ano, que estará no placar do impostômetro, instalado na capital paulista pela iniciativa da Associação Comercial de São Paulo.
Mas os senadores aprovaram neste ano vários projetos para reduzir a carga tributária. A reportagem é de Adriano Faria.
Diminuir a carga tributária é o objetivo de várias matérias aprovadas pelo Senado em 2012. Dentre elas, uma proposta que reduz a zero os impostos dos medicamentos. A ideia é do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Segundo ele, de cada R$ 100 gastos com remédios na farmácia, 35 são impostos.
Infelizmente, temos o remédio mais caro do mundo, porque o Brasil é o campeão mundial em impostos sobre medicamentos de uso humano.
O brasileiro não escapa dos impostos nem quando recebe juros pelo atraso no pagamento de indenização trabalhista. A Receita Federal cobra a diferença, mas um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos acaba com o que o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, chamou de injustiça.
A sua natureza indenizatória é indiscutível, não sendo passível de sofrer a incidência de imposto de renda.
O imposto de renda também é cobrado sobre a venda de um imóvel se o dono não comprar outro em até 6 meses. Os senadores aprovaram a ampliação do prazo para 1 ano, iniciativa defendida por Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
O alto valor monetário do imóvel residencial, o rigor documental exigido nas operações de compra e venda e o número de pessoas envolvidas tornam a transação com imóveis procedimento complexo que muitas vezes não se resolve no exíguo prazo de 180 dias.
Esses projetos ainda estão em discussão no Congresso. Mas virou lei no final de 2012 uma medida que, se não reduz diretamente a carga tributária, ajuda a população a saber quanto paga de impostos. A nota fiscal deverá informar quanto o consumidor está pagando de tributos por um produto ou serviço. A lei é resultado de um projeto do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Muito importante porque vai ajudar na transparência tributária. É um projeto que contou com a assinatura de mais de 1,5 milhão de pessoas, com apoio de muitas entidades.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Doha, no Catar, não foi um desastre, mas foi decepcionante.
E para o senador, a conferência só não foi pior porque o Brasil e alguns países em desenvolvimento conseguiram a prorrogação do Protocolo de Quioto até 2020 e a realização de um novo encontro na França em 2015 para a discussão de novas metas de redução dos gases do efeito estufa.
Segundo Jorge Viana, os países desenvolvidos estão usando a crise econômica como desculpa para deixar de lado a questão ambiental e as medidas necessárias para conter o aquecimento global.
O protocolo de Quioto ficou mais fraco agora, são só 36 países os signatários. Na conferência tinha uma representação de 195 países. E o certo é que os países em desenvolvimento estão se negando a cumprir metas de redução das emissões e, o pior, estão levando no faz de conta um compromisso que eles tinham assumido de financiar com US$100 bilhões anualmente a redução das emissões nos países em desenvolvimento.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, elogiou o governo pelo repasse de R$135 milhões para recuperar o setor agrícola do estado, atingido pelas cheias do Rio Negro deste ano.
Na ocasião, as cheias destruíram lavouras, mataram o gado e fizeram com que agricultores perdessem toda a produção. E, segundo Vanessa Graziottin, essa foi a primeira vez que o governo federal ajudou os pequenos produtores do Amazonas.
Para a recuperação de pastagem, compra de gado, plantação de mandioca, criação de peixes, extração de castanha e borracha. Somente para o município de Itacoatiara foram liberados R$41 milhões para agricultores e os seus empreendimentos. Manacapuru, município vizinho à minha cidade, recebeu R$11 milhões a mais.
O senador Wellington Dias, do PT, elogiou a atuação do Banco do Nordeste no Piauí, que neste ano investiu R$1,5 bilhão em projetos importantes, como o crédito fundiário para os agricultores familiares.
Wellington Dias destacou investimentos em setores como construção de rodovias e crédito para micro e pequenas empresas.
Esse banco tem um papel decisivo no desenvolvimento do Nordeste e ele ganhou, nos últimos anos, instrumentos novos para investimentos específicos no semiárido.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, está preocupado com um efeito colateral da melhoria da renda dos brasileiros: o aumento da obesidade entre homens e mulheres em qualquer faixa etária.
Paim citou números para comprovar essa realidade. Em 2006, 42,7% dos brasileiros estavam acima do peso. Em 2012, esse índice saltou para 49%. Entre os homens, a situação é pior. 52,6% estão com sobrepeso.
Por isso, Paulo Paim sugeriu mudanças de hábitos, como o consumo de alimentos naturais e saudáveis e a prática de atividades físicas, como a caminhada.
Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, gasto com tratamento de doença relacionada à obesidade e ao sobrepeso custam R$3,5 bilhões por ano aos cofres públicos. Esse valor não inclui custos indiretos, como, por exemplo, compra de remédio, licenças médicas ou pacientes atendidos por rede particular da saúde.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos e Raquel Teixeira.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Uma das funções mais importantes do Tribunal de Contas da União é fiscalizar as obras públicas federais. Diante de um grande evento como a Copa do Mundo de 2014, essa tarefa se torna ainda mais importante. E para que a comunidade possa acompanhar o andamento das obras para a Copa, o TCU disponibiliza periodicamente relatórios de situação. O último foi divulgado agora em dezembro. Nele, estão detalhados os gastos previstos para a construção de estádios, obras de mobilidade urbana, aeroportos, segurança pública, portos e telecomunicações. Juntos, os valores investidos já ultrapassam R$ 29 bilhões. O documento traz também um resumo das ações do TCU para acompanhar o processo de preparação para a Copa. No tribunal, o responsável por acompanhar e relatar os processos da Copa é o ministro Valmir Campelo. Para conhecer o relatório, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.